The first ever criminal trial of a former president begins this week. I'm former U.S. Attorney Preet Bharara, and this week, legal expert Ricky Kleeman joins me on my podcast, Stay Tuned with Preet. We talk about jury selection, the latest trial developments, and legal strategy.
From the defense point of view, for Donald Trump to be signing checks for Michael Cohen, it would have been something usual because Michael Cohen was working for the Trumps.
The episode is out now. Search and follow Stay Tuned with Preet wherever you get your podcasts.
You're listening to the Vox Media Podcast Network.
Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz!
Alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao 65º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site MMA Fighter no Brasil, e estou de volta nessa quarta-feira na companhia de Santiago Ponzinibbio, o argentino gente boa, que luta no UFC desse sábado em Las Vegas, para conversar um pouquinho sobre a luta contra o Alex Mourão. Não vai ser, de fato, o Rob Lawler, que era o desejo original, mas vai ser, pelo menos, ele conseguiu um adversário em cima da hora, para conversar com ele sobre o UFC, conversar com ele sobre, obviamente, Copa do Mundo, né? Tá acontecendo Copa, que é o principal evento esportivo para os brasileiros no ano, né? Argentina e Brasil podem se enfrentar na semifinal, né? Conversamos sobre isso também. O podcast também tem a participação da Juliana Velasquez, mas a gente, obviamente, vai conversar primeiro com o Santiago Ponzinibbio, que está do outro lado da linha, direto de Las Vegas. Tudo bom, meu amigo? Como é que estão as coisas por aí?
Vai, Wick, muita coisa acontecendo, irmão, mas a gente aqui é lutador sobre todas as coisas. Eu fiz um bom campamento. Claro que eu me preparei para um estilo do Robbie Lawler. O Mourão tem um estilo diferente para começar um canhoto de direito, mas eu tenho as capacidades e as habilidades para vencer o Mourão. Eu me considero o melhor atleta. Sou um atleta que vem bem, 24 vitórias. Ele está ganhando 8 das últimas 10 lutas no UFC. Então, acho que um ótimo desafio. Se bem, não teve o tempo para preparar-me para ele. Eu acho, como eu falei, eu tenho as condições de ganhar dele. E, sabe, na vida, às vezes as coisas não são da maneira perfeita, mas a gente pode fazer que isso se torne perfeito, entendeu? Quando eu for entrar no octágono sábado, vencer ele e levantar um braço, tudo vai encaixar e vai ser para melhor, entendeu? Então, estou contente que tenho luta, estou contente que o Alex Mourão aceitou esse desafio. A gente vai fazer um peso pactado, né? Porque ele não ia chegar para 170. Eu já estava num peso, eu já estava dizendo super bem. De fato, eu acho que era a luta que mais leve eu estava. Mas melhor, eu posso comer agora, estou mais tranquilo com essa questão. E aí a gente combinou fazendo 180 libras.
Na hora da luta, isso faz alguma diferença ou nem tanto?
Não, cara, tranquilo, está de boa, porque ele ia chegar para 170 libras e realmente estar com o prazo era muito difícil pegar o oponente. Então, eu acho que se deu bem, entendeu? Porque ele não é um atleta qualquer, um atleta que vem ganhando 8 das últimas 10 lutas, vem com 4 vitórias. Então, eu botando uma vitória sobre ele, vai ser muito bom para a minha carreira. Então, se ele não conseguir dar 170, não tem problema, fazer 180. Como eu falei, eu fiz um bom trabalho prévio. Eu estou muito confiante, muito conforme com o trabalho que eu fiz. Então, é importante lutar, né? É importante é sábado subir no cage, fazer o melhor de um trabalho que não vem fazendo. Isso, para mim, é o mais importante.
O Rob Lawler, ele tem uma história muito maior, né? Como um ex-campeão do UFC, tem toda a bagagem que ele carrega. Então, ganhar do Rob Lawler teria um peso. Por mais que o momento dele atual não fosse tão bom quanto do Mourão, né? O Mourão está vindo de várias vitórias, como você falou. O que você acha que para você seria melhor? Você acha que o Rob Lawler seria um peso maior em termos da história, mas que para ranking, para essas coisas, não teria um impacto tão grande do que se você for lá e ganhar do Mourão?
Cara, eu acho que vencer o Mourão é mais importante, talvez não no nome, mas sim no momento. Não, porque é o que a gente tem que analisar. O momento do atleta. O Lawler já não tinha esse momento. Se bem, claro, um ex-campeão, uma última luta, não se deu, mas eu acho que vencer o Moro não vai significar mais pro ranking que vencer o Lawler, porque o Moro, eu te tô falando, tá vencendo 8 das últimas 10 lutas, vem de 4 vitórias consecutivas, ou seja, um cara que vem sendo bem competitivo. Então, eu acho que uma boa vitória sobre ele vai provar que eu estou para lutar com os melhores.
É, em termos de estilo de luta, o que muda? Muda muita coisa? Você, obviamente, não teve tempo de preparar, de fazer nenhuma grande mudança. Exige o jogo dos dois exige uma grande mudança? Exigiria uma grande mudança? Ou você vê similaridades na sua estratégia, assim?
Não é igual, porque um é canhoto e outro direito, se trabalha em diferentes combinações. Mas eu tenho a capacidade e o conhecimento de adaptar o que eu estava trabalhando para o canhoto no direito. Porque eu tenho essa capacidade, eu tenho uma... É minha arte, entendeu? Eu tenho muita facilidade. Pá. Eu trabalho isso há muitos anos. Ele, no sentido, se encaixa a luta porque ele é um striker. Ele tem um jiu-jitsu decente, bom, tem alguns sometimentos, mas ele não é um wrestler de alto nível, não, talvez me tente botar para baixo, mas não é um cara que vai sair me derrubar e vai sair a travar a luta. Então, isso é bom, isso é bom. Se houver sido talvez um atleta que só ia venir a amarrar a luta, é um condicionamento diferente. Então, ao ser um striker, isso é legal, vai ter que fazer um reajuste técnico, mas como falei, eu acho que tenho a capacidade e o conhecimento para fazer isso e fazer uma grande performance esse sábado.
E depois do evento, você vai tentar fazer essa luta contra o Lawler de novo, que é uma luta, como a gente falou, né? Está há muito tempo pedindo para esse adversário, ou é página virada?
Eu tinha pedido faz tempo, agora eu não pedi realmente. Eu estava falando da luta com Barbarena e o UFC me terminou dando essa luta, eu não pedi, mas eu antigamente sim tinha pedido, né? Especialmente quando estuvo mais ranqueado. É uma luta que os fãs queriam ver pelo estilo de ambos, mas eu não estou focado nessa luta, para te ser sincero. Se acontecer, bem, mas se não acontecer, também. Ou seja, eu tenho outros objetivos agora. Meu objetivo é voltar ao top 10, enfrentar os melhores e voltar a, né, a ter minha oportunidade pelo título. Quando eu fiquei doente, eu estava ali, né, a uma luta de lutar pelo título mundial, estava secretário assim, do mundo e eu acho que assim, tipo, sabe, depois de ficar doente, se travou um pouco as coisas, né? Porque eu voltei com derrota, por um golpe, uma fatalidade, uma luta que estava começando e depois eu ganhei uma boa luta com o Baeza, volto ao ranking, mas nas últimas duas lutas foram com dois caras muito duros, ambas foram split decision, ambas eu acho que eu ganhei, muita gente acha que eu ganhei, mas se travou todo um pouco, né? Se ele me tirando as duas vitórias, estaria com um recorde de 10 vitórias e uma derrota nas últimas 11 lutas. E isso já estaria falando de lutar pelo título. Mas, infelizmente, com as duas derrotas, esse objetivo ficou um pouquinho mais longe. Então, eu estou focado agora em voltar a cena da vitória, mostrar minha capacidade de vencer atletas que vêm crescendo, atletas que vêm com sequência de vitórias. Vencer ele, buscar uma luta de nome para acercar aí a top 5 e ter essa oportunidade para o título mundial, né?
Com certeza. E você tem alguém em mente que você acha que seria uma luta interessante para te dar o salto necessário para já voltar a essa posição privilegiada no ranking? A gente teve na semana passada o Steven Wonderboy Thompson ganhando do Kevin Holland, uma boa vitória, empolgante, todo mundo curtiu a luta. E era uma luta que já foi... falada pelo público no passado, né? Você contra o Wonderboy, é uma luta que você acha que faria sentido você ganhando do Morono?
Eu gosto dos atletas que me dão a oportunidade de mostrar, né, meu jogo. Mas tem vários atletas bons, mas o striker sempre eu acho maneiro. Steve Thompson, um cara que fez uma excelente apresentação, é o nome deles. O Vicente Luque é um cara que tem uma estrocação também muito boa e um estilo assim frontal. E a gente tem potencial de fazer uma luta muito, muito legal. Tem vários caras ali que eu acho que eu poderia fazer uma grande luta. Depois tem outros caras no top 5 que também, mas tampouco vou ficar falando do cara no top 5 porque sei que não vai acontecer. Mas já do 5 entre o 10 com uma boa vitória pode ser mais realista. Então, mas tem vários nomes ali.
Uhum. E só para a gente fechar que você está nessa correria aí de poucos dias antes da pesagem, da luta em si, pô, já te agradecendo demais por achar um espacinho na agenda para falar com a gente aí. Queria falar de Copa do Mundo com você, né? A Argentina aí, a Argentina está classificada para quartas de final, vai enfrentar a Holanda, e quem passar pega o vencedor de Brasil e Croácia, né? Primeiro, você está confiante que a Argentina passa da Holanda? Como é que está a expectativa para esse jogo, que é um jogo muito duro para a Argentina, né? A Holanda tá muito bem também, né?
Nossa, vai ser um duro, muito jogo, muito duro. Realmente, a Holanda está jogando bem. É Copa do Mundo, né? Como a luta aqui, a gente, né? Como o UFC, o Cornel é muito competitivo, né? Todo mundo é perigoso, todo mundo bom. Mas eu acho que a Argentina está jogando bem, o Messi é um diferenciado. Realmente, estou disfrutando muito ver o Messi jogar, o que está fazendo a seleção. Então, estamos ali, estamos na torcida. Sexta-feira vou tentar começar bem cedo para assistir o jogo. E aí, seguramente, as semifinais Argentina-Brasil, isso também vai estar muito difícil.
Você que é meio brasileiro, meio argentino, né? Você é brasileiro de coração aqui, de ter morado aqui durante tanto tempo. Qual é o seu palpite para essa semifinal Brasil-Argentina, se ela de fato acontecer?
Sempre vou te ser sincero, eu quero que ganhe a Argentina, é meu
Com
país.
certeza, né?
Mas se a Argentina não ganhar, eu quero que ganhe o Brasil. Se a Argentina perder para o Brasil, eu quero que o Brasil seja campeão, porque eu amo o Brasil, tenho muito carinho, gosto do futebol deles, eu acho que eles são sensacionais, eu gosto, entendeu? Então, e é bom que o país sul-americano ganhe, porque apesar da rivalidade e todas essas coisas que eu acho que eu ligo para o lado sempre bom, eu acho que são povos muito, muito parecidos e que estão numa situação muito parecida, né? Em questão de crise e em questão de dificuldade, eu acho que a alegria para o povo é muito importante, tanto para o Brasil como para a Argentina. Então, claro que eu quero ganhar a Argentina, mas se não for Argentina e ganhar o Brasil, eu vou ficar feliz também.
Do outro lado da chave teve a zebra, né? Do Marrocos ganhando da Espanha, que provavelmente vai
Copa
ser.
do Mundo,
É
que
Copa
estamos
do
falando.
Mundo, né?
Todo mundo joga bem, cara. Olha o primeiro jogo da Argentina, perdeu para a Arábia Saudita. Quem ia falar, cara? Isso é Copa do Mundo, é assim. Eu sempre falo, como o nível do UFC, você é um cara que ninguém conhece, mas, pô, mano, aqui todo mundo é duro, aqui estão os melhores do mundo, se preparam por anos para essa oportunidade, aqui não pode subestimar ninguém, né? Então, eu entendo, né, o nível de dificuldade que é a Copa do Mundo, porque eu acho que é o que a gente vive aqui no UFC.
Do outro lado tem Inglaterra, França, Marrocos e Portugal agora. Mas você acha que o campeão da Copa do Mundo vai ser quem passar de Brasil e Argentina nessa semifinal aí?
Sim, claro, é o desejo.
Maneiro, meu camarada. Pô, obrigado demais pelo seu tempo aí nessa correria. Pô, boa sorte nessa reta final aí. Boa sorte no evento de sábado à noite em Las Vegas. E vamos ver se vai sair de pato essa semifinal, que seria histórico aí, um Brasil e Argentina. Eu vou torcer para o Brasil, obviamente. Vai torcer para a Argentina e vamos ver quem vai ganhar na final.
Assim será, Gui. Obrigado a todo o público do Brasil. Como sempre falo, estamos junto e misturado aqui o argentino, gente boa, mais uma vez em acción, sábado 10 de dezembro. Podem assistir, que vou deixar o coração lá dentro do octágono e vão gostar.
E agora a gente vai direto para a entrevista com a Juliana Velasquez, que na sexta-feira tenta retomar o cinturão do Bellator contra a Lyscia Rus, vingando a derrota polêmica que rolou no Havaí. Do outro lado da linha agora a gente tem Juliana Velasquez, ex-campeã do Bellator, que no dia 9 de dezembro vai em busca de retomar o cinturão que foi tirado dela pela Lyscia Rus e pelo árbitro Mike Beltran. Depois de toda aquela polêmica que rolou no Havaí, vamos falar isso com ela, mas primeiro é bom te ver, te receber aqui no podcast mais uma vez. Como é que está sendo esses últimos dias para voltar ao cage, para tirar o que é, para recuperar o que é teu?
É, né? Então, cara, tô bem ansiosa, tô com muita vontade, sabe? Cara, eu nunca me vi numa forma física tão boa como eu tô agora. Então, assim, comecei a dieta até antes, né? De tão ansiosa que eu tava. E realmente, acho que a vitória não foi da Lyscia Rus, não foi uma vitória contundente dela, acho que ela sabe disso, né? Foi uma vitória que foi dada a ela por um erro de arbitragem, uma parada antecipada. Acho que o Bellator até postou um vídeo ontem ou anteontem, e nesse vídeo, cara, tá para ver claramente que ela não estava acertando a cotovelada, né? Que ela tava batendo com um antebraço ali e num ângulo tão baixo que não tinha como me machucar, até porque eu tava faltando 10 segundos e eu já tava sabendo que estava faltando pouco tempo, né? Eu sempre luto enxergando e ouvindo o tempo. Então, eu uso muito isso a meu favor. Mas, assim, o árbitro é um ser humano, está suscetível a erro, como todos nós, né? Mas que essa vitória foi dada a ela e eu estou ansiosa para pegar de volta o que é meu.
O que aquela luta te trouxe de ensinamento, não só de você conhecer a adversária, mas de você entender também um pouco da malícia da luta, esse tipo de coisa? O que você aprendeu como lutadora depois de tudo que você passou naquela luta?
Cara, eu acho que eu aprendi muita coisa, sabe? Questão de invencibilidade, nada a ver, porque eu nunca entro na luta pensando que eu sou uma pessoa invicta, até porque na minha carreira eu não tenho só vitórias, né? Eu tenho derrotas, sim, eu vim do judô, então tive muitas derrotas e tive que aprender a passar rápido pelas minhas derrotas para a gente conseguir lutar pelo bronze, né? Se a gente deixar a derrota nos abalar, já era, você não consegue pegar, né, ir para a próxima luta e ganhar o bronze. Então, assim, nessa questão de psicológica, assim, não me afetou em nada, né? Até porque eu sei que eu ganhei aquela luta, mas eu aprendi muita coisa, sabe? Eu aprendi não a questão de malícia da luta, né? Já estava ciente já sobre isso, já tinha passado por isso diversas vezes. Mas, pô, eu acho que eu aprendi um pouco sobre a Alice Carmucci, sabe? Sobre pessoas parecidas com ela, assim. Então, essa luta, eu já sei o que esperar dela, né? Eu sei que vai reclamar bastante. Quando ela tiver num momento bem perigoso para ela, eu já tô ligado que ela vai apelar de alguma forma, né? Na última luta, acho que ninguém viu, eu também não cheguei, acho que eu nem cheguei a comentar que em algum momento, quando eu estava botando ela na grade, ela estava reclamando que eu estava botando o dedo no olho dela o tempo inteiro. Então, coisa que eu nem tava. É assim, mas tu conhecia o outro lado, né? Sei o que esperar e acho que eu vou estar com mais vontade do que nunca, né? Não gostei da luta do jeito que foi desde o começo, né? Começamos. Ela nem. Eu não gosto muito de pessoas que levam para o lado pessoal as coisas. E assim que começou a luta, ela nem cumprimentou, né? Eu acho que isso não é uma atitude bacana, uma atitude legal. Isso não é valorizar o esporte que a gente faz. Eu acho que pode ter a total rivalidade comigo, o que for, mas acho que a gente tem que passar para as pessoas que estão do outro lado que aquilo ali é apenas competição, né? É uma rivalidade ali dentro e que quando sai não tem nada daquilo. Então eu já não gostei daquele jeito. Então acho que eu tô, sei lá, tô mudada nessa questão.
Te decepcionou ou surpreendeu a postura dela, tanto disso, né, de levar um pouco para o lado pessoal, de não cumprimentar e tal, e o pós-luta também dela a princípio dizer que não achava que você merecia revanche imediata, que não ia fazer revanche imediata com você, que queria outra adversária? Te surpreendeu ou decepcionou ter visto esse lado dela, que a imagem que ela passa para o público é, pô, é uma pessoa muito, muito querida, especialmente lá nos Estados Unidos, né? Uma atleta que já disputou o cinturão do Strike Force, do UFC. Então, bem veterano, enfrentou atletas duríssimas ao longo da carreira inteira. Não sei se você esperava esse tipo de atitude dela, né?
Não esperava, independente de por onde ela já passou. Ela tentou o Strike Force, não conseguiu. Ela tentou o UFC, não conseguiu. Então, assim, era a oportunidade dela do Bellator. Ela não ia conseguir. Aquela luta ali, estava no finalzinho do quarto round. Quatro rounds estava a meu favor. Então, ela também não ia conseguir. Né? Vou dizer o que eu sempre digo em todas as entrevistas. Você já viu uma criança colocar o dedo na tomada e querer e repetir aquilo? Não vai querer, né? Ela sabe onde é que vai. Assim, se eu tivesse perdido a luta, e realmente eu acho que eu talvez não merecesse lutar pela revanche, né? Porque eu só tinha feito uma defesa, aquela era a minha segunda defesa do cinturão. Mas do jeito que foi, eu acho que ela não tem que falar nada, né? Ela é apenas uma funcionária, ela não tem que escolher a adversária com quem ela lutar. Eu nunca escolhi com quem eu queria lutar ou deixar de lutar, principalmente quando você tá com o cinturão, né? Você é a campeã, então você tem que lutar com quem vier. né? Tem que lutar com os melhores, né? Se você é o melhor mesmo, para você ficar com o cinturão, você tem que pegar os melhores. Então, eu acho que a vitória dela não foi, não tá comprovada, não tá nada. Então, acho que tá mais que certo o Bellator dar o direito à revanche, até porque o John McCartney tava ao meu lado, né? Nessa questão da gente tentar ir na comissão atlética, tentar reverter a situação. Não conseguimos. Então, eu acho que isso, de certa forma, pesou bastante até para o evento me olhar de outra forma e me dar o direito à revanche.
E como é que você acha que você vence essa revanche? Você acha que ela vai durar, vai até o quarto, quinto round, ou você, o teu objetivo é pará-la o quanto antes para liquidar de vez a fatura e encerrar essa novela de uma vez por todas?
Cara, Gui, eu quero acabar com essa novela de vez por todas. É isso que eu estou treinando. Eu quero mostrar de vez que esse título é meu, sabe? E que eu sou a melhor da categoria ali dentro. Não quero desrespeitar, nada disso, né? Mas eu vou lá fazer o meu, mostrar o meu trabalho e mostrar para ela que eu realmente sou a melhor e que se ela quiser ser a campeã, ela vai ter que ser muito melhor do que eu. E eu acho difícil.
A gente conversou depois da luta, imediatamente ali, né? Durante todo esse processo que foi na comissão, né? De você pedindo para reverter o resultado e tudo mais. E você se mostrou várias vezes a insatisfação com o árbitro, o Mike Beltran. E eu vi uma entrevista que você deu para o combate recentemente, dizendo que oficializou ali um pedido da comissão que o Mike Beltran não fosse o árbitro dessa luta. É uma coisa que os atletas podem fazer, que muita gente não sabe, né? Que muito atleta não sabe que ele tem esse direito, né? De pedir lá e tal, que não seja. Teve alguma resposta da comissão, eles dizendo que de fato não vai ser o árbitro? Em que pé está isso aí?
Então, a decisão final eu não sei, mas eu acredito que realmente não seja, né? Aí nós pedimos para que ele não arbitrasse mais as minhas lutas. Espero que isso aconteça, mas nessa, pelo menos, eu acho que eu tenho certeza que não vai ter, eles não vão gerar essa polêmica tão, tão grande assim, né? Mas, assim, decisão final, assim, eu não, ainda não estou ciente. Eu, Juliano, não estou ciente. Não sei se os meus empresários, o Joinha ou o Ed, já estão sabendo, mas eu não. Mas, a princípio, para essa luta, eu tenho certeza que não.
E o que, que você acha que essa vitória sobre ela, ainda mais de uma forma enfática, como você está planejando aí, te diz sobre você na categoria, no geral, não só dentro do evento, mas na divisão como um todo? Porque a gente já conversou, você dizendo que acha que seria uma grande luta você contra a Valentina Shevchenko, por exemplo, e que se considera a melhor peso mosca do mundo, e que a Valentina teve recentemente uma luta contra a Tayla Santos, que ela entrou como super favorita, e para muitos ela perdeu e teve todo o lance polêmico da cabeçada e que mudou a forma da luta. Você acha que, por a Valentina estar entre as no momento um pouco questionado depois daquela luta, você voltando e recuperando o cinturão, dá para cravar que você é a melhor, você vai ser vista como a melhor peso mosca do mundo? Ou você acha que a galera, os fãs, especialmente os fãs mais casuais, assim, eles ainda tendem a favorecer o UFC por não assistir a fundo todos os eventos, não acompanhar todo mundo?
Ah, com certeza. Eu acho que ainda o evento UFC, né? Ainda mais aqui dentro do Brasil. O Bellator não faz evento dentro do país, aqui do meu país, né? Que é o Brasil. Então, muita gente não conhece, acaba não conhecendo. Você tem que ser muito fã realmente de MMA e tá sempre acompanhando para você conhecer ou poder julgar, né? Até hoje eu encontro algumas pessoas falam: ah, você luta UFC? Cara, não luta UFC. Eles acham que o esporte chama UFC, né? Então, eu tenho que explicar tudo isso. Então, assim, você vê que o nome UFC, ele ainda é muito grande aqui dentro do Brasil, né? Comparado ao Bellator, a outros eventos. Mas eu quero realmente ganhar essa luta bem contundente. Acho que, assim, para ser sincero, assim, eu quero ser melhor para mim, né? Eu sempre busco ser a melhor para mim. Eu quero ser a melhor peso mosca para mim, para minha equipe, para quem gosta de mim, sabe? Então, não quero me comparar à Valentina Shevchenko, ela está em um outro evento. Gostaria muito de poder um dia lutar contra a Valentina, mas acho que realmente essa questão de organizações, UFC contra o Bellator, campeões contra campeão, acho que isso é uma coisa pouco provável acontecer, apesar que o Patrício está sempre pedindo bastante isso, né? Eu acho isso muito pouco provável, mas gostaria muito que acontecesse, mas não luto para, ah, eu quero provar que eu sou a melhor peso mosca do mundo. Eu acho que eu quero sempre ser a melhor Juliana Velasquez para mim mesmo, sabe? Acho que quando a gente é a melhor para a gente acaba sendo para outras pessoas também.
O Patrício, ele não conseguiu com o UFC, mas ele vai conseguir com o Rising, né? Que vai ter essa copromoção no final do ano. É uma coisa que você ficou com vontade de fazer, claro que pela data não seria impossível, né? Você fazer a luta agora dia 9 e no dia 31 ir lá pro Japão lutar também. Mas ficou uma inveja boa de, pô, queria fazer parte de uma parada dessa também. Quem sabe, num futuro evento, você ir lá pro Japão enfrentar alguém representante do Rising. Ou de outro evento, caso outro evento decida também fazer essa parceria com o Bellator.
Cara, com certeza. É, quando eu vi essa promoção, eu fiquei muito animado, eu fiquei muito feliz. Falei, caraca, será que se eu tivesse, não tivesse tido aquilo tudo, será que eu estaria dentro desse evento? Cara, ficou passando várias coisas na minha cabeça. Eu senti muita vontade de lutar dentro de um ringue, né? É, com as regras antigas, assim, eu acho muito, muito legal, muito interessante. Infelizmente não dá para lutar dia 9 e dia 31, só se for peso realmente casado, mas mesmo assim não, quero minhas férias, porque eu nem tive férias ainda, para falar a verdade. Depois da luta eu já tava imaginando que teria revanche, e eu já comecei a treinar, né, dei uma semaninha só pro meu corpo e já voltei a treinar, então acho que vai ser umas férias merecidas.
E dando tudo certo, você vencer nessa luta, tirando suas férias merecidas, quem que você acha que vai ser a próxima da fila, olhando ali o ranking da divisão, você vê alguma desafiante clara, assim, que faça sentido? Tipo assim, tem atletas que você já enfrentou, né? Então eu imagino que, de fora, eu imagino que esteja entre a Watanabe e a Deanna Bennett, não sei se você acha que seria mais ou menos por aí, ou você acha que outra atleta pode acabar correndo por fora?
Olha, após a luta da Watanabe, né, contra a holandesa, a organização até botou no Instagram, assim, qual será o próximo desafio da Juliana, da Escarmus? Seria a revanche ou contra o Watanabe? Então, eu acredito que após essa luta seja a vez da Watanabe. Eu acredito bastante.
Maneiro. Então agora, mas o primeiro passo é reconquistar o cinturão, curtir o fim de ano aí, aproveitar.
Um passinho de cada vez, né? Não adianta, não quero abraçar o mundo. Primeiro, tô pensando só na Liz Carmus. Quero passar por ela e depois a gente pensa quem vai ser. Aí eu vejo com eles quem vai ser a próxima, né? Mas também o que vier, veio.
Com certeza, Juliana. Pô, obrigado demais pela atenção de sempre aí. Boa sorte na luta, arrebenta e traz o cinturão de volta pro Brasil aí.
Eu que agradeço, pô, eu quero trazer junto, se Deus quiser, né, esse pra mim é o Tri, junto com o Hexa do Brasil, né, acho que vai ser bem, bem legal o ano de Copa aí, a gente fechar com a bandeira do Brasil erguida em tudo.
A gente fica por aqui com a edição dessa semana do podcast, agradecendo demais ao Santiago Ponzinibbio, Juliana Velasquez e, claro, ao amigo ouvinte pela companhia de sempre. Trocação Franca vai lá toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de mandar esse link para os seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui!